Ai, e aí, guys, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia. Agora é 11 horas, 11h14, né? Nossa, 10 minutos depois do horário que eu nasci. Eu nasci, ô caralho, peraí. Oxi, ah tá, beleza. O sol apagou, eu fiquei com medo. Mas enfim, nasci 11h04. E como eu sei disso? Não porque uma garota me perguntou para fazer meu mapa astral, não. É porque minha mãe, ela conta muito a história de quando eu nasci. Ela conta muito, contou muito para mim. E eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar. Eu sempre gosto de escutar histórias de quando eu não nasci, sabe? Ou história de quando eu era muito criança e não lembrava, né? E eu acho muito legal, eu acho muito legal. Não sei por quê. Eu gosto de história. Eu gosto de história, cara. Se você parar pra pensar, o ser humano, ele só sobreviveu anos e anos e anos e anos e milênios, e só é a espécie que está no topo da cadeia alimentar porque por causa da sua capacidade de contar histórias. Já parou para pensar nisso? Isso é muito louco, porque através das histórias elas conectam um grupo. Ó, se liga, ó, tô tirando isso tudo da minha cabeça agora, ok? Eu não vi isso em nenhum outro lugar que eu lembre, mas histórias elas podem conectar um grupo. Sabe? Podem unir as pessoas e podem contar lições de moral importantes, sabe? Então por que, sei lá, quando a gente é criança, a gente escuta a história da Chapeuzinho Vermelho? Sabe? Porque a história da Chapeuzinho Vermelho, ela fala sobre não confiar em estranhos, sabe? Se vier um estranho do nada querer falar com você, você sendo uma criança, você não fala com o estranho. Você segue teu caminho, sabe? Não fale com a porra do estranho, porra, caralho, né? Isso é muito legal perceber, né? Por exemplo, Branca de Neve, não aceite presente de estranhos. Um estranho pode te dar uma maçã, ela pode estar envenenada, entendeu? Isso é muito legal. E o ser humano, ele só sobreviveu por causa dessa capacidade. E é engraçado, nós sermos os únicos animais do reino animal que tem essa capacidade, que tem a capacidade de obter conhecimento, guardar conhecimento sem ser no cérebro, tá ligado? Porque nenhum outro animal consegue escrever, sabe? Nenhum animal consegue escrever, nenhum animal sabe escrever. Mas o ser humano sabe. O ser humano desenvolveu um sistema de escrita, desenvolveu um sistema de fala, um sistema de recorde, sabe? Recorde no sentido de tipo. Caralho, quando você guarda uma coisa, sabe, para registro, registro. O ser humano, ele desenvolveu um sistema de registro, cara. Isso é muito incrível, sabe? Nós somos os únicos animais do planeta Terra e até onde sabemos da galáxia que conseguiu criar isso, né? Eu vi esses dias, nossa, eu vi um post, mano, que me deixou meio perturbado das ideias. Que o post era o seguinte: nós estamos preparados caso descobrimos vida fora da Terra, alienígena, vida alienígena fora da Terra, né? Mas, tipo, quer dizer, desculpa, volta. A gente tá preparado se os alienígenas vierem aqui pra Terra, mas a gente não tá preparado se seres humanos vierem aqui pra Terra. Você já parou pra pensar nisso? Imagina, vamos lá, imagina uma nave espacial enorme, gigantesca, chega e o que sai dela? Outros seres humanos. Tá ligado? Isso significa que isso significa duas coisas. Primeiro, outros seres humanos conseguiram desenvolver uma tecnologia bem desenvolvida o suficiente para poder viajar entre os planetas, sabe? De uma maneira que não afete o sistema biológico delas e também que não afete o tempo, né? Porque tem, tipo, a variação do tempo no espaço é um negócio muito complicado, mas enfim. Isso é o primeiro, né? E o segundo é: existe um outro planeta com propriedades similares à Terra, sabe? Que desenvolveram vida humana similarmente como a Terra. Eu não duvido que isso tenha, só que a minha teoria é que é o quê? Existe muito provavelmente, muito, 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 muito provavelmente vida fora da Terra, sabe? Vida inteligente fora da Terra. Eu tenho certeza, animais, tipo, exemplos de vida complexos, porque o que é complexidade da vida? Eu esqueci de falar o dia também, né? Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro. É isso. O que é a complexidade da vida, tá ligado? Os seres do nosso planeta, eles se desenvolveram dos menos complexos aos mais complexos, como tudo normalmente é. Então eram primeiro as bactérias, depois vírus e depois, sei lá, depois foram seres cada vez mais complexos. Depois foram águas vivas, peixes, depois anfíbios, sabe? Répteis, pássaros, sabe? E foram cada vez mais complexos e mais complexos, até chegar no ser humano que é o mais complexo de todos. O mais complexo de todos? Eu vou falar que ele é o mais complexo de todos, não por causa do seu corpo, mas por causa da sua mente. Porque a mente torna o ser humano um animal especial. Porque em questão de corpo, a gente é macaco pelado. A gente é macaco que não tem mais pelo e tem bunda. Você já parou pra pensar que macacos não têm bunda? Macacos não têm bunda, mas nós temos bunda. E isso é muito louco, né? Mas enfim. Nós somos macacos pelados. Fisicamente falando, o que nos difere dos outros animais é justamente a nossa capacidade de contar histórias, de reconhecer padrões, né? Esse é o principal fator, capacidade de reconhecer padrões. Animais normais, né, comuns, eles também reconhecem padrões, mas a maneira que o ser humano ele identifica e repassa esses padrões é completamente diferente, tá ligado? Se no, na época das cavernas um ser humano ele visse um mamute e tentasse fazer carinho no mamute, ele se machucasse muito. Sabe? E depois ele volta pra tribo dele e todo machucado, ele vai contar toda uma história, ele vai mostrar, ele vai desenhar na parede como é o bicho, sabe? E vai falar: não, não, não mexa com esse bicho aí que ele vai te machucar, porque eu tô assim por causa desse bicho. Ele vai de alguma forma comunicar isso, sabe? Mas enfim. E eu acho que existe vida complexa fora da Terra. É que vida complexa é um negócio muito, 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 muito amplo, né? Porque tecnicamente um anfíbio é complexo, tá ligado? Em relação a uma água viva, sabe? Um anfíbio é complexo em relação a uma água viva, né? Mas ele não é tão complexo quanto o ser humano. Quando eu digo complexo, é tipo o topo da complexidade, né? Mas enfim. Aí já parou pra pensar nisso, mano? Muito louco. Imagina encontrar outros seres humanos. Ai. Tá, lembrei a teoria que eu ia falar, né? A minha teoria é que existe sim vida complexa fora da Terra, mas, cara, eu acho que eles não. Tipo, a velocidade com que eles evoluem é meio diferente da nossa. Deixa eu tentar explicar. Pra gente, o tempo, tipo, o planeta, ele tá parado. Pra gente, o planeta tá parado. Eu não tô sentindo o planeta se mexer agora, né? Isso porque o planeta tá se mexendo, eu não tô vendo. Mas enquanto mais a gente se afasta da Terra, mais o planeta ele move rápido, partindo da perspectiva do observador. Então, quanto mais longe o observador ele fica da Terra, mais rápido o planeta gira para ele. Ponto. Isso significa que. O quê mesmo? Ah, isso significa que vai, uma estrela que pra gente é uma estrela, tá ligado? Vamos lá, vamos, sei lá. Uma estrela que é um planeta explodindo, tá ligado? Eu não sei se isso é uma estrela, eu sei lá, mano. Esse planeta, tipo, se você se aproxima mais, ele meio que não tá explodindo. Sei lá, não sei, mano. É um negócio muito complicado, é um negócio muito complexo. Eu não sou formado em astrologia, como deu pra perceber. Mas eu acho que essa diferença da. De tempo, acho que essa diferença da potência do tempo, essa relatividade do tempo, ela é o que faz o ser um problema a viagem espacial. Sabe? Tá, voltando. Eu esqueci, é que eu tava comendo uma paçoca e não deu pra falar com a paçoca na boca. Aí. Você gosta de paçoca? Você gosta de paçoca? Ah, eu nunca vou esquecer disso. Caras, eu disse para vocês que eu tenho um professor que ele parece o Ciro Gomes, mas ele tem a língua presa igual o Bolsonaro. Cara, quando eu vi essa porra, eu ri tanto, moleque. Eu ri tanto, eu ri muito. Quer dizer, eu ri internamente, né? Porque eu não vou rir da cara do professor pra ele, né? Porque tadinho. Quando eu percebi isso, quando eu percebi que ele parece o Ciro Gomes e ele tem a língua presa igual o Bolsonaro, cara, eu me caguei de dar risada, moleque. Eu caguei de dar risada. Mas enfim, voltando. Sei lá, eu não sei. Eu tava falando de espaço, né, mano? Sei lá, é muito complexo. Eu não sou astrônomo. Eu. É astrônomo. É, astrônomo. Mas enfim. Eu. Tá, tem uma coisa que eu não quero falar. É, MC Pipoquinha, vocês conhecem MC Pipoquinha? Se não, eu peço que você saia desse podcast imediatamente, porque eu queria não ter conhecido ela. Eu queria, eu gostava muito do tempo que eu não conhecia ela, do tempo que eu não sabia que ela existia, sabe? Eu gostava muito. Então, se você ficar agora, Ô, cara, depois desse aviso, você tá ficando por sua conta em risco, porque é triste, é deprimente. Mas quem é MC Pipoquinha? MC Pipoquinha, como posso dizer? Eu vou ousar dizer que a MC Pipoquinha, ela é um estereótipo. Ela é um estereótipo. Ela é um estereótipo. Todo mal que os nossos pais, quando a gente era criança, pensavam do funk, né? Porque vai. O funk, né? O funk como barulho. Porque funk não é música, funk é barulho. Oi, cachorro. Você tá bem? O cachorro tá lá me olhando. Tadinho. Mas enfim. É, do funk como barulho, desde o início do funk. Vocês lembram do funk do MC Bola de Fogo? Do Atoladinha, vocês lembram da Atoladinha? Então, esse foi o início do funk brasileiro, né? Esse foi o início do funk. E desde sempre, o funk, ele sempre teve a visão majoritária de vulgar. De um estilo de música vulgar, para pessoas vulgares fazerem coisas extremamente vulgares, né? Vulgar, por que eu peguei essa palavra? Putaria, sexo, pinto, xereca, essas coisas. Né? E MC Pipoquinha, ela é um estereótipo. Ela é o suco, ela é a nata da nata disso, desse estereótipo. É a nata da nata desse estereótipo. E pessoas como MC Pipoquinha me fazem ter menos fé na humanidade. Fazem eu odiar mais ter olhos e ouvidos. Faz eu não gostar de estar vivo. Porque eu percebo que eu divido o planeta com seres humanos dessa forma. É, eu percebo como a nossa espécie evoluiu e eu reflito, uau, o que nós fizemos para estarmos regredindo tanto, né? Porque pessoas falam que isso é entretenimento, isso é meio triste, isso é meio triste. Mas ela é a rainha da putaria, não ironicamente, ela se autodenomina a rainha da putaria. E ela é tão a rainha da putaria, que esses dias ela soltou. Ela disse, mano, eu vou te falar o que ela disse. Cadê? Ah, não acredito. Ah, que porra, vou ter que pegar. Aqui. Não, mas aqui não. Ah, mano, fodeu. É que eu tiro um print de muita coisa. Eu salvo muito vídeo. Nossa, eu sou um filho da puta, né, mano? Ai, que inferno. Aqui, é isso? Ah, graças a Deus, achei. MC Pipoquinha disse que ser assediada é a coisa mais normal do mundo. Só olha e fala, ok? Será que ela vai dar uma lacra? Será que ela vai virar e falar, não, meninas, é normal porque a sociedade é machista, sabe? É, vamos continuar. Citando a MC Pipoquinha, fala dela. Sempre vai ter alguém querendo passar dos limites. Vai de você saber se impor e se defender. Tá, ok. Beleza. Isso é bem dúbio. Eu vou colocar dúbio. Isso é bem dúbio. Porque isso pode ser tipo, ah, você tem que se defender mesmo e você tem que falar mesmo. Ou foda-se. E tipo, isso parece duas coisas. Ou ela incentivando as mulheres a se defender, ou ela falando que foda-se o ato em si. O ato em si não é nada demais. Tipo, se você. Se, tipo, você tem que se defender, porra. Né? Mas enfim, continuando. Se você não sabe lidar com o assédio. Não use roupa curta. Não é para qualquer uma. Resumindo, é uma glorificação da puta. Da puta. De ser puta. De ser uma vadia. E eu sei que parece. Tipo, quando eu falo isso, eu fico meio triste. Porque eu olhava quando eu era criança, pessoas falando isso, sei lá, da Anitta, sabe? Por exemplo. E eu achava um exagero. Eu achava um exagero. A Anitta, eu não acho que ela glorifica ser puta, né? em alguns sentidos, né? Ou pelo menos não claramente, mas ela tá aqui simplesmente glorificando ser puta, sabe? Ela acha que usar roupa curta é tipo, é uma responsabilidade, tá ligado? E se você usar roupa curta demais, é sua culpa por estar sendo apalpada por estranhos, sabe? E não me leve a mal, eu acho sim que se você sai com roupa curta na rua, a sua chance de ser apalpada por estranhos é mais alta, ok? Tô falando de estatística, não tô falando que é sua culpa. Mas estatisticamente, é muito mais provável que um cara, que um assediador, vai querer assediar uma mina com roupa curta do que uma mina com roupa grande, né? Óbvio que não é motivo, né, pra, sei lá, as mulheres começarem a usar roupa extremamente larga por medo de ser assediada, né? Não é motivo. Mas o quê? Sei lá. Enfim. E ela teve essa fala e eu falei, cara, a rainha da putaria tá tendo essa fala? Sério? Caralho. E sei lá, mano, eu não gosto dela. Gostei dela. Acho ela, tipo, o suco da nata do que tem de mais horrendo e ridículo do nosso, do Brasil. Do nosso Brasil. Do Brasil. Eu acho a música dela, entre aspas, música, né? Eu acho show, cara. Se você vê clipe dos shows dela, cara, eu olho isso e falo, mano, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que alguém vai num bagulho desse. Sabe? E eu fico meio triste, porque eu sei quem iria num bagulho desse. Muito provavelmente os meus colegas de faculdade. Porque. Ah, eu tinha recebido uma mensagem no grupo, né? No grupo eu recebi a mensagem, que era uma mina falando assim. Pro cara tinha um questionário, né? Aí o cara falou assim. E no questionário tinha as duas perguntas: você bebe ou você fuma? E o cara falou assim: não, não faço nenhum dos dois. Aí a mina falou assim: você não bebe e não fuma? Você faz o quê para se divertir? Sabe? Como se toda a diversão do planeta, cara, de todos os milênios de coisas divertidas para se fazerem, tá ligado? De conhecimento adquirido do ser humano, só restou beber e fumar para se divertir. Não tem outro jeito de se divertir. Você não pode se divertir com outra coisa. Você não pode se divertir com um hobby. Você não pode se divertir com... Não, não. Você se diverte bebendo e fumando, indo em festa. Isso me irrita. Essa glamorização. Porque, cara, bebida e cigarro, sabe? É que quando o jovem fala de fumar, não é cigarro, é maconha, é vape, né? E vape, maconha é hype, não é cigarro. Cigarro não é hype, né? Tem gente que acha que cigarro é hype. Eu acho meio triste. Mas eu vejo essa glamorização de vícios e eu fico deprimido. Eu fico deprimido, eu fico extremamente deprimido. Porque esses dias eu quase comecei a fumar. Eu assumo, sabe? Eu assumo. Esses dias eu quase comprei um maço de cigarro. Mas não porque eu queria me sentir descolado. Porque eu simplesmente não tô aguentando mais estar vivo. Eu simplesmente não estou aguentando estar vivo. Eu não aguento, eu não aguento. Simplesmente eu não aguento. É uma dor insuportável estar vivo. E é uma dor que eu tenho que lidar todo dia. Todo dia que eu percebo que eu tenho que lidar com essa dor, eu fico mais puto. E eu fico com mais dor, sabe? Todo dia que eu percebo que, cara, que muita coisa aconteceu e eu não saí do lugar. Sabe? E eu não saí do lugar, porque eu não saí do lugar, sabe? E eu vejo o lugar que hoje os meus amigos estão, os meus antigos amigos estão, e eu vejo o quão eu estou afastado desses antigos amigos, e eu vejo o quão eu sou um fracassado, porque eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado, cara. Porque eu podia estar fazendo muita coisa, eu podia estar fazendo muita coisa, sabe? Eu podia estar fazendo muita coisa, mas o fracassado, ele decidiu ir para o caminho mais simples. E qual é o caminho mais simples? Fazer uma faculdade no Brasil e não se arriscar. Esse era o caminho mais simples. Eu decidi ir pro caminho mais simples. E não é que eu me arrependo dessa decisão, porque eu não sou. Eu não tenho um espírito aventureiro. Caralho. Nossa. Porque eu não tenho espírito aventureiro, sabe? Eu não gosto de sair do Brasil pra morar fora. Nossa, tá chovendo pra porra, hein, mano? Caralho, justo quando eu ia cortar o cabelo, mano. Ah, velho. Eu vou ter que cortar o cabelo nessa chuva. Deixa eu ver. Pera aí. Tá. É rezar pra essa chuva parar. Mas enfim. O que eu tava falando? Enfim. E sei lá, cara. Eu sou um fracassado. E por que que eu tava falando disso mesmo? Ah, eu esqueci, velho. Eu não tô de gracinha, eu juro, eu realmente esqueci. Tá, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Eu tava falando de. Eu sou um fracassado, fumar! Lembrei, fumar. E eu não comecei a fumar por causa de hype, tá ligado? Quer dizer, não é que eu comecei a fumar, né? Mas eu não quase comecei a fumar por causa de hype. Eu quase comecei a fumar porque eu não aguento mais a minha vida. Porque a única alegria que eu tenho na minha vida de verdade. Talvez jogar videogame. Foi divertido pra caralho. Cara, eu joguei Rainbow Six depois de 3 anos. Depois de 3 anos sem jogar Rainbow Six, eu joguei Rainbow Six e eu fui melhor do que eu imaginava. Sabe? Eu fiz um clutch, cara. Eu fiz um clutch. Depois de 3 anos, eu fiz um clutch. Só tinha sobrado 4 caras e eu. Eu matei os 4. Nossa, cara, eu me senti muito bem comigo mesmo. E é uma alegria momentânea, né? É uma alegria momentânea sem significado. Porque o que que um clutch significa? Porra nenhuma. Se você vê num esquema maior das coisas, não significa porra nenhuma. Porque no fim do dia, a partida acabou, eu ganhei a credibilidade e eu fui pra próxima. Ponto. Sabe? E eu vejo, tipo, amigos realizando coisas, tipo, bem maiores e sendo, fazendo coisas bem mais importantes, sabe? E eu olho e falo, caralho. Eu tô no mesmo lugar. Eu tô no mesmo lugar de 3 anos atrás. Eu tô estudando. Eu tô jogando videogame. Eu me sinto um adolescente. Porque tecnicamente eu sou um adolescente ainda. Né, mas eu me sinto mais jovem do que eu realmente sou, sabe? Bom, sei lá. Bom, enfim, eu ainda tô mal, ainda tô meio abalado, ainda tô meio zoado sobre toda aquela história do último podcast. Do fim do último podcast. Eu, sei lá. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ai, ai. Eu acho que é por isso que eu nunca mais vou entrar no Instagram. Porque pra que tem um Instagram? Sabe? Eu apareço esses dias e eu queria ter um Instagram pra postar minha arte, né? Meus desenhos, minhas fotos. Eu queria ter um Instagram pra fazer isso. Mas. Sei lá. Enfim. Eu acho que eu vou criar uma conta de desenho no Twitter, ou sei lá. Ou não sei. Qualquer merda assim. Tô meio broxado com tudo também. Eu. Sei lá. Ah, agora são 11h40. Eu vou. Eu sei lá o que eu vou fazer, mano. Não sei, eu tô perdido pra caralho. Sei lá, eu tinha que ir pra casa da minha mãe hoje. Aí além de ir pra casa da minha mãe, eu tinha que cortar o cabelo. E tá chovendo. Então, eu tô full broxado. Eu tô a coisa. Eu tô o ser humano mais broxado do planeta. Porque eu não quero sair de casa na chuva. Sabe? Então, sei lá. Acho que eu vou esperar anoitecer. Ou. Sei lá, mano. Eu vou ver o que eu faço. Mas, enfim, bom. Eu vou terminar o podcast uma outra hora. E é isso. Até daqui a pouco. Tá, eu tô um pouco puto. Porque eu percebi que. Por algum motivo, quando eu desligo. Parou a faixa preta? Peraí, que eu tô analisando. Caralho, eu consertei? Porra, eu consertei o bagulho, mano. Nossa, eu sou muito foda. É só dar uns mu. Ah, não, não consertei, não. Eu consertei. Eu tô louco. Eu não sei. Eu dei uns murros na TV, porque a minha TV, ela tem uns 10 anos. Aí tem uma faixa no meio da TV de LED, uma faixa de LED que não funciona, simplesmente não funciona. Não funciona, não funciona por nada. Né? E bom, foram 10 anos de uso contínuo, né? Tem uma TV que é o mesmo modelo, a gente comprou na mesma época na casa do meu pai. Que aquela TV, Ela o quê mesmo? Esqueci. Ela. É, eu acho que eu não consertei a faixa, não. Aquela TV, ela. Caralho, esqueci, mano. O que eu ia falar? Ah, tá, que aquela TV, ela tá funcionando, normal. Quer dizer, normal, normal não, né? Sempre que eu ligo, ela demora um pouco pra todos os LEDs funcionarem. Mas depois que ela liga e. Depois que, tipo, passa alguns segundos, ela vai 100%, né? Essa daqui não, essa daqui tá caindo aos pedaços. De vez em quando acontece dela começar a desligar e ligar sozinha, sabe? E ela fica desligando e ligando, desligando e ligando. Aí ela desliga e liga, desliga e liga, desliga e liga. E tipo, seguido, seguido, né? Ela não desliga e depois liga de novo depois. Não, não, não. É seguido. Você não tem o que fazer. É quase um derrame cerebral da TV, né? E ela tá fazendo isso. Porque eu acho que eu usei muito ela. Eu usei muito ela nos últimos 10 anos, na última década, né? Então ela começou a quebrar. Porque eu uso muito. Porque eu sempre vai dormir com a televisão ligada, por exemplo, sabe? Eu fazia essas porra. Me arrependo. Mas vai, as duas TVs elas têm. Elas têm a mesma idade e uma tá quebrada e outra tá mais ou tá funcionando bem ainda. Porque uma eu usava todo dia e a outra eu meio que, tipo. Nunca ligava, sabe? Nunca ligava. Nos últimos, vai, 3 anos, a TV da casa do meu pai, eu não liguei, mano. Eu não liguei por nada, sabe? Eu não jogava videogame mais, porque teve uma época, mano, que eu tava numa depressão tão fodida. Mais ou menos quando eu comecei o podcast. Mais ou menos quando eu comecei o podcast. Mais ou menos quando eu comecei o podcast. Eu falei 3 vezes, sim, eu sou um retardado. Mas enfim. Vocês já descobriram isso, já faz muito podcast atrás. Mas enfim. Como é que é? Mais ou menos quando eu comecei o podcast, eu tinha parado de jogar videogame, mano. Eu tinha parado, parei, não tinha mais tesão em jogar videogame. Videogame era um bagulho chato, eu não gostava de nenhum jogo me prendia atenção o suficiente, e eu caçava, mano. Eu caçava jogo pra me entreter, sabe? E eu nunca achava. E sempre que eu achava, me entretinha por pouco tempo e eu meio que largava a mão, né? Tanto que isso durou muito tempo, cara. Meio que ano passado deu uma quebrada nisso, porque eu comprei o Switch e eu comprei o PS Vita. Aí eu joguei muito o Switch e o PS Vita, né? No Switch e no PS Vita. Mas o PS4, cara, eu comecei a ligar a semana passada, sabe? Antes da semana passada eu não ligava o PS4 por porra nenhuma, cara. Semana passada, essa semana, sabe? Que é semana passada, né? E tá divertido pra caralho. Tô jogando Rainbow Six, mano. Porra, mano, tá muito foda. Tava com muita saudade de Rainbow Six. Passar raiva porque nego é burro e não sabe fazer ligação. Nossa, ai que tesão, dá um tesão. Na moral, sem meme. Eu fico muito feliz. Tá porra. Nossa, o Glass foi bufado. Ele tá com uma secundária nova. Pode ser antigo isso, tá? Porque eu não jogo esse jogo há 3 anos. Então, isso pode ser. Esse buff pode ter sido um buff antigo, porque eu não lembro de ver o Glass com essa arma, com essa submachine gun. Mas enfim. Que eu tava falando mesmo? A TV, né? Ah, não. Ah, no início do podcast eu ia falar que eu tava puto por causa de alguma coisa. Nossa, que burro, mano. Entrou na mira do outro cara, o cara tava atirando. Que otário. Nossa, que time bom. Puta que pariu, que time bom. Entrei num time muito bom. Mas enfim, eu tava fazendo o que mesmo? Eu tava. Ah, é, né, mano? Eu descobri que quando eu desligo a câmera do celular, porque tem uma função. Ô, cara, tem uma função de você desligar a permissão da câmera, né? E eu faço isso quando eu vou bater punheta. Porque, né? Vai que adianta alguma coisa, né? Pode não adiantar porra nenhuma, tá ligado? Pode ter um hacker me vendo bater punheta. Mas na dúvida, eu desligo a câmera. E mesmo assim, mesmo desligando a câmera, eu cubro a câmera do celular com a mão, tá ligado? Porque eu sou um gênio. E porque eu me sinto muito inseguro, né? E, né, tem que se prevenir. Mas enfim. Aí eu fiz o quê mesmo? Ah, tá. Aí eu descobri que quando eu desligo a permissão da câmera, desliga a permissão do microfone, sabe? Só que tem tipo. Peraí, peraí. Aqui dá pra fazer ligação? Não tem uma porta, por quê? Porque ele tá coisando a porta entre bombe, cara. Mas é um jumento. Nossa, puta que pariu, é um jumento.
Porra, a porta, ela liga os dois bombes e o cara, ele tava trancando a porta que liga os dois bombes, cara. Como o cara faz uma coisa da... Mano, o cara é muito novo, tá ligado? No jogo. Com todo respeito, eu também já fui novo no jogo, sabe? Eu não nasci sabendo jogar. Mas porra, mano. É que sei lá, mano. Vai, ó, uma história engraçada minha com Rainbow Six. Eu não vou dizer nos primórdios, mas tipo. Ai, caralho, eu troquei! Nossa, meu Deus, corre! Nossa, 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 meu Deus! Nossa, meu Deus, corre! Nossa, corre, corre! Corre, acessibilidade! Nossa, corre! Atribuição de controles, desliga! Nossa, meu Deus! Nossa! Ai, caralho, volta! Nossa, mano, nossa, eu troquei! Eu tinha trocado. Ai, mano, é que vai, quando eu jogo um jogo de corrida, eu troco. Ah, mano, nem fudendo que trancaram todos os negócios. Porra, João, como é que eu vou sair daqui, João? Caralho, mano, vigio dentro do bombe, mano, como pode? Mas enfim, nossa, é que vai, quando eu jogo um jogo de corrida, eu troco o jogo de corrida, o GTA, né? Eu troco o R1 pelo R2 e o R2 pelo R1. Não, e o L2 pelo L1, né? Porque o meu controle, ele tem uma travinha no... Ai, caralho, peraí. O meu controle, ele tem uma travinha no negócio. Eu esqueci o nome. No gatilho, né? Então, quando eu tô jogando um jogo de corrida, o carro, ele não... Ou GTA, o carro, ele não chega na velocidade total dele, tá ligado? Ele... Peraí. Oxi. Sobrou um cara. Oxi, oxi, oxi. Ah, não, peraí que eu quero matar esse cara. Vou chegar na bundinha dele. Ah, ó. É, matei. Chupa. Mas enfim, quando eu jogo um jogo de corrida, essas travas elas me fodem porque eu não consigo. O carro ele não consegue entrar na velocidade normal. Na velocidade total, tá ligado? E no GTA, ele só não. Ele, tipo, ele não só não consegue chegar na velocidade total, como ele também não consegue. Eu não consigo atirar, tá ligado? Meu boneco ele não consegue mirar e atirar, sabe? Então eu troco os gatilhos pelos. Enfim, eu troco pelo outro, né? Porque tem o gatilho, né, que é o de trás, e tem o da frente, eu troco pelo da frente, porque o da frente ele não tem essa trava, tá ligado? Nem tem como o da frente ter essa trava, mas enfim. Aí eu troquei porque eu tava jogando Need for Speed no ontem antes de dormir, né? Escutando música depressiva. Inclusive, mano, o Arctic Monkeys lançou um negócio, mano, um álbum novo chamado The Car. E a primeira música desse álbum é incrível. Eu tô viciado nessa porra de música. Ela é extremamente deprimente. Ela é maravilhosa, mano. Eu recomendo. Mas enfim. Peraí. Ó as paredes que o cara tá reforçando. Por que o cara tá reforçando essa parede? Que louco. O cara é simplesmente insano. Mas enfim, eu reforço parede, né? Eu tô de roamer, mas eu reforço a parede. Porque eu acho vacilo, mano. Eu acho vacilo os caras que vão de Homer. De Roamer. E os caras só vão direto e foda-se, tá ligado? E eles vão. Ah, mano, porra, já tem dois negros longe do bombe, cara. Puta que pariu. Os caras vão longe do bombe de recruta e smoke, mano. Peraí, que tem um cara perto de mim. Eu tô só de um fone de ouvido, hein? Ai, caralho. Peraí. Precisa ter atenção, hein, guys. Ó, eu tô escutando os caras entrar. Eu acho que eles estão lá em cima. Vocês vão. Sim, eu vou fazer o podcast enquanto eu jogo Rainbow Six, um jogo que você precisa de minimamente atenção pra jogar. Ah, caralho, porra de buceta, o cara tava atrás de mim. Nossa, mas é um filho de uma puta, maldito. Mas enfim. O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Nossa, esqueci. Ah, tá, eu tava jogando. Need for Speed escutando música triste do Arctic Monkeys. E era muito bom, muito bom, extremamente bom. Uma delícia, um tesão. Eu descobri essa música esses dias e eu tô de pênis ereto, estou extremamente excitado, porque essa música é muito boa. Essa música é extremamente boa. E. Enfim, o que eu tava falando antes disso, cara? Eu esqueci. Tô jogando Rainbow Six, né? Voltei a jogar Rainbow Six, o Rainbow Six tá divertido. O que por muito tempo não foi. Ah, é uma história de quando eu era novato no Rainbow Six, né? Tá. Tem uma história que é muito engraçada, que é muito engraçada. Antigamente, no Velho Testamento do Rainbow Six, antes do Lion e da Finca. Sim, o Lion e a Finca hoje são personagens antigos, de certa forma. E naquela época eles eram personagens novos. Né? Mas enfim, no Velho Testamento do Rainbow Six, antes do Lion e da Finca, a animação de destruir o desativador era o boneco dando coronhada no desativador, sabe? Ele não desativava com um tablet extremamente tecnológico e isso, caralho. Não, não, você dava murro no desativador. E eu, novato do Rainbow Six, nunca tinha jogado essa porra antes. Tinha jogado poucas vezes essa porra antes. Nunca precisei desativar o desativador. Desativar o desativador. Nunca precisei na minha vida. E chegou, momento de. Eu não lembro se era momento de clutch ou era 1v1. Mas, tipo, eu tinha matado todos os bonecos. Eu tinha matado todos os bonecos e sobrou só eu e o desativador tava lá. Tava apitando, né? E eu achei o desativador. Eu achei o desativador. E eu, com todo o meu cérebro, com todo o meu cérebro, eu falei assim: a animação pra destruir é uma coronhada. É só eu dar coronhada. É só eu dar facada no desativador que ele vai desativar. E eu comecei a dar incessantes coronhadas no negócio e não desativava. E a gente perdeu. Eu tinha matado todos os bonecos, só faltava desativar e a gente perdeu. E começaram a me xingar, porque no Velho Testamento do Rainbow Six, não, ninguém era compreensivo, mano. Não existia boneco compreensível. Todo negro era arrombado no Velho Testamento. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, porque eu jogo sem falar com os outros. Sim, num jogo onde passar a call é essencial, eu jogo sem falar com os outros, porque eu sou antissocial, cara. Mas enfim. Tá. Os caras começaram a me xingar, os caras putaço comigo, tá ligado? Porque, porra, pô, você perdeu a partida, pô, você é idiota, mano, caralho. E voltaram pra me expulsar. Eu não lembro se me expulsaram, mano, mas, tipo, voltaram pra me expulsar e eu tinha ficado triste, mano. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Ah, porra, o cara me achou. Mas enfim. Eu não sabia, eu só não sabia, tá ligado? Hoje em dia eu tento ser o mais compreensível possível com novato. Porque eu sei como é ser novato e, tipo, não ser incompreensível com você, tá ligado? E é uma merda. É uma bosta. Deixa eu estender aqui. Acho que não tem. Mano, o ruim. Tá, peraí. Nossa, o cara com desativar no dragão. Ai, caralho! Nossa, brisei aqui, velho. Porra, tava olhando pro cara que morreu. Nossa, é um jumento, né, mano? Ah, como isso não foi headshot, velho? Não, inacreditável. Inacreditável isso não ter sido um headshot. Na moral, vai tomar no cu. Joguei um PM. Eu tô de Thatcher. Ai, caralho! Nossa, que susto, mano. Nossa. O cara, ele deu a volta. Eu não vi o cara dando a volta. Eu pensei assim, ah, não, ninguém vai dar a volta, né? E deram a volta. E fizeram justo o que eu achei que não iam fazer. Primeira do dia, vai. Vamos dar esse negócio. E eu juro que eu tava jogando bem. Ó, mesmo jogando. Ah, não. Tá, desculpa. Eu ia falar bosta. Mas vai, nas últimas partidas que eu joguei, cara, eu matei 8, eu matei 7, tá ligado? E no Rainbow Six, quando você mata 8 ou mata 7, num jogo onde o time inimigo só tem 5 pessoas, isso é relativamente muitas, muitas coisas. Porque isso significa que nas partidas, você pelo menos matou 2 vezes numa partida. Numa rodada. Nas rodadas, você pelo menos matou 2 vezes em uma. sabe? Isso é sinal de que você joga bem, pelo menos pra mim, né? Isso quando o time ajuda também, porque cara, tem vezes, mano, que eu caio com uns caras tão noob, que, tipo, reforça a ligação, tá ligado? Que você destrói o negócio só pra você ter uma ligação entre os bombes, e o cara ali destrói. Aí fica os dois bombes isolados um do outro. Nossa, puta que pariu. Já é ridículo, né? Dá vontade de, tipo, conversar com os caras e falar, ô, mano, vem cá, bonitinho. Ó, seguinte, quando você tem um buraco entre os dois bombes, quando você tem dois bombes e uma parede destruível separa esses dois bombes, você destrói a parede destruível, entendeu? Você faz um buraco nela pra gente poder passar, entendeu? É isso que você faz. Pera aí. E às vezes, não necessariamente pra você passar, porque vamos lá, vamos jogar uma situação. Tá lá, você e o cara sobraram. E são dois bombes. Uma parede destruível no bombe, né? Que separa os dois bombes. E para você acessar a outra porta do bombe, né? Porque o bombe ele tem que ter uma porta. Para você acessar a outra porta do bombe, você tem que dar uma volta, tá ligado? Às vezes, destruir a parede, ela não é nem necessariamente para você passar por ela. Tá ligado? Às vezes só dela tá ali, só pra você ter uma visão do que tá acontecendo no outro bombe, sem precisar de uma câmera, é bom pra caralho, sabe? É extremamente bom. Porque o cara, ele vai estar preocupado com duas coisas. Ele vai estar preocupado com a ligação entre os bombes, sabe? E com a porta. Porque se você só tiver aquela porta, o cara ele só vai ficar lá mirado. Ele vai ficar lá mirado e ele vai te matar quando você passar por ela, sabe? A não ser que você, sei lá, que você tenha alguma coisa extremamente foda, de um jeito extremamente fodido de atirar a atenção do cara. Ou de desviar das balas dele. Porque se você tiver, me fala qual é, sabe? Porque normalmente não existe, sabe? Se o cara ele tá mirado no negócio, ele vai ficar mirado no negócio e ponto. A não ser que ele tenha déficit de atenção que nem eu. E sei lá, ele liga o celular. Quer dizer, numa situação dessa ninguém ia ligar o celular. É, mas enfim. Peraí que eu vou ver. Eu sempre escolho por último os meus bonecos. Porque, primeiro, eu tenho. Eu tenho um monte. E segundo, eu quero ver se o time ele vai majoritariamente com bonecos que saem do bombe ou com bonecos que ficam no bombe. Se eles irem com bonecos que ficam no bombe, eu vou com boneco que sai do bombe. Se eles forem com bonecos que saem do bombe, eu fico com boneco que fica no bombe. Sabe? É exatamente. Isso, tipo, é matemática pura. É matemática pura. Se o cara ele vai sair do bombe, você fica. Se o cara ele vai ficar no bombe, você sai. Ponto. Precisa ter pelo menos, ó, pelo menos um roamer para cada time. De defesa. Pelo menos um roamer. Dois é legal, porque um roamer ele tipo dá suporte pro outro e se tipo um roamer morrer, ainda tem o outro, tá ligado? O roamer é quem sai do bombe, né? Só pra deixar claro. Nem todo mundo é cabaço de Rainbow Six que nem eu. Mas enfim. Aí eu gosto de ver se os caras eles vão ficar ou sair do bombe, porque. Caralho, 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 caralho. Oxe, quem jogou? Por que jogaram uma C4? Nossa, que susto. Achei que ia dar TK. Caralho, que susto, mano. Ô, porra, pera aí. Tá. Escutei uma C4 e falei. Será que ele vai querer destruir? Não, ele só reforçou do outro lado. Jumento do caralho. Mas enfim. Eu vou sair do bombe agora. Varal. Coloca a barricada e de volta. Mas enfim. Cara, Rainbow Six Eu não sei dizer. Eu lembro que na época que eu saí, Rainbow Six tava muito ruim, mano. Tava muito ruim, tava muito chato, tava irritante. A Ubisoft tava vindo com uns bonecos muito nada a ver, sabe? Tem uma personagem chamada Oza. Se eu não me engano, ok? Eu não lembro se esse é o nome dela. Mas quando ela lançou. Foi quando eu tava saindo do Rainbow Six. Quando eu falei assim, mano, vou sair dessa porra porque eu não tô aguentando mais, né? Eu. Quando ela lançou, né? Cara, eu. Não gostava mais, mano. Não tava aguentando mais. E, tipo, ela é uma boneca que, mano. Ela é um escudo. Peraí. Tá, os caras tão do outro lado. Calma aí. Calma aí, clã. Um segundo. Puta merda, sobrou só dois. Sobrou só dois.
Caralho, sobrou só dois. Os caras rusharam. Caralho, eu não vi os caras rushando. Puta merda. Eu não vi os caras rushando, velho. Nossa, os caras ali. Nossa, os dois caras foram pra cima de mim. Eu matei um. Nossa, que de porra, esse cara é bom, velho. Vai se fuder. Esses LED aí, velho. Porra. Aí não tem graça. Aí não tem graça. Os caras bons jogando no time reverso. Foda-se, eu vou ficar dentro do bombe agora. Os caras não sabem proteger o bombe, mano. Aí vai. Normalmente quem eu uso pra dentro do bombe? Pra dentro do bombe eu uso o Capcan. E pra fora do bombe eu uso o Vigil. Ponto. Essa é a minha tática. Capcan, ele é muito bom. Porque os caras, eles não olham pra baixo. Não olham pra baixo. Aliás, uma dica pra Capcan. Sempre coloca a armadilha do Capcan pra baixo. Sempre. Fora da linha de visão. Fora da linha de visão. Se você colocar ele no meio, os caras, eles vão ver aquela linha grossa, sabe? E eles vão destruir o teu Capcan. E não vai servir pra porra nenhuma. Coloca pra baixo, foda-se. Né? Mas enfim. Ah, e tenta sempre colocar num lado da porta que não fica a linha de visão do cara. Sabe? Então vamos lá. Pera aí, ó. Tem uma porta. Aí, pera aí. Aqui. Tem uma porta, aí tem. Ah, eu não vou saber explicar. Eu não vou saber explicar. Eu juro que eu não vou saber explicar. Eu até ia explicar a tática, mas eu não vou saber porque eu sou um jumento. Aí. Sei lá, mano. Ah, dá dica de Rainbow Six também. Só eu jogo Rainbow Six nessa porra. É, mas enfim. Só não seja um jumento, por favor. Não sei se isso é pedir demais. Ó, os caras fizeram ligação no negócio. Tá. Peraí que eu vou jogar sério essa partida e eu já volto. Tá, eu morri, mas eu peguei um cara de um jeito tão lindo. Tão lindo, foi tão gostoso pegar o cara daquele jeito. Eu peguei. Ai, eu matei mais um com o Capcan. O Capcan é muito foda, mano. O Capcan é muito bom. Matei o cara com o Capcan, mano. Um jumento. Ai, cara. Oxi. Oxi, porque tá duas kills se eu matei um cara com o Capcan? É três, caralho. Será que não conta mais como kill? Se matar o cara com o Capcan. Ai, caralho! Marca! Marca! Não marcou. Puta que pariu, perdemos. Caralho, que depressão. Nossa. Olha. Nossa, que tristeza. Mas enfim, eu matei um cara, tipo, é que vai. Varen. Varen parede destruível. Cara, se tem uma parede destruível na sua frente e você pode destruir, cara, destrói essa porra, mano. Vara o cara. Você não tem certeza se o cara tá ali. Na dúvida, atira. Na dúvida, atira. O máximo que vai acontecer é você precisar recarregar a arma, tá ligado? O que te deixa meio vulnerável, mas é por alguns segundos, sabe? Mas vara a porra da parede. Porque, cara, tem chance de tá. Sabe? Principalmente se tiver num spot que é meio disputado, né? Se tiver numa janela, se você sabe que, tipo, atrás dessa parede tem uma janela que ela é meio disputada, vara a porra da parede que tem na parede. Mas enfim, eu fui meio idiota e eu morri pela Kali, porque, mano, vai tomar no cu, mano. Essa sniper, filha da puta, ela mata com um tiro, mano. Um tiro, e não precisa ser na cabeça ela matar. Não precisa. Eu acho que a Kali devia ser nerfada, mano. Ela mata com um tiro, mano. Mata. E não precisa ser na cabeça a porra do tiro. Se for do torso, tipo, sei lá, da cintura pra cima, mano, já era. Você acabou, você tá terminado. Sabe? Aquela é uma filha da puta, mano. Estranha arrombada do caralho, cuzona. Mas enfim, sempre odiei ela, mano. Nunca gostei dela. Tinha um amigo que ele era main Kali, mano. E eu nunca falei pra ele que eu odiava a Kali, né? Mas eu olhava pra ele e falava, nossa, é um filho da puta, né, mano? Não, eu tô brincando. Tadinho do cara. Tá na garagem. Mas enfim. Eu matei um cara varado na parede e eu fiquei muito feliz porque foi muito cagado. Mas enfim. Eu pensei, não, os cara vai estar tá lá. Os cara vai estar, tá, os cara destruiu aquela porra, certeza. Tá. Tá realmente na garagem. É que eu duvidei se tava na garagem e tava realmente na garagem. Peraí que agora eu vou voltar, vou jogar sério. Tá, coisou a rodada, né? Não matei ninguém na rodada porque eu decidi ser mais estratégico, né? Tinha uma parte. Era a garagem, eu tô no banco, né? Aí a garagem, ela tem uma área que dá pra você muito matar nego se você tá de roamer, tá ligado?
Eu vou de Yane agora, foda-se. Yana. Yana? Yania? É Yana, né? Yana. É porque, cara, eu não sei, cara. Eu gosto dela. Eu gosto do visual dela. Eu gosto. Eu até que gosto da arma dela, das armas dela. E, sei lá, eu acho que ela é uma personagem equilibrada, sabe? Os meus mains é Maverick, o Thatcher, Yana agora, que eu quero começar a jogar mais com ela. Porque, mano, ela tem uma elite. Ela tem uma elite da 2B do Nier Automata. Eu sou muito fã de Nier Automata, sabe? Nunca zerei. Nunca zerei. Mas eu gosto pra caralho, mano, do jogo. E eu não sei a história. Eu não sei, mano. Não sei. Não sei porra nenhuma. Só que eu gosto pra caralho da história do jogo. Quer dizer, eu gosto pra caralho do jogo. Não é porque a 2B é gostosa. Na verdade, eu até me incomodo um pouco com a roupa dela. Porque eu sou gay. Não, mentira. É, mas eu me incomodo um pouco porque, vai. Eu tenho um jogo chamado Gravity Rush. E ele é um jogo onde você mexe com a gravidade. E tem uma DLC, entre aspas, que tem a roupa da 2B, né? E. Só que eu não gosto de usar, mano. Porque me incomoda. Porque a Cat, que é a personagem principal, ela é muito fofa. Ela é muito fofa. E ver ela com aquela roupa, sabe? É meio triste. Eu não sei, pode ser que eu seja gay. Mas enfim. Ó. Ah, nem fudendo. Oxe, o bombe é aqui mesmo? E o cara só entrou, foda-se? Sem dronar? E ninguém matou ele? É sério isso? Olha isso! Onde estão os caras, mano? Mano, cadê os caras? Me matou. Tinha que ser burro. Tinha que ser jumento. Ai, ai. Vou colocar que ele tá pra lá. Mas enfim. É que eu tô fazendo podcast aqui também. Mas é um jumento! Mas é um jumento! Não, não, pensa! Não, ó, nossa, mano, puta que pariu, mas é um jumento, filha da puta, né, mano? A gente perdeu o bagulho. Mas por que a gente perdeu? Era o quê? Era um cara contra três. O cara do time inimigo, né, que era o cara que sobrou, ele deitou dois do time aliado. Ele não matou, ele deitou. E ao invés do cara que sobrou do meu time reviver os outros dois caras, ele só foi rushou, mano. Ele só rushou! E ele morreu porque ele é um otário, mano. Nossa, que jumento, mano. Puta que pariu, mas enfim, mano, é foda. É foda, é foda. Se eu tivesse com o chat ligado, eu não ia chamar o cara de jumento. Eu ia falar, puta que pariu. No máximo eu ia falar, puta que pariu. Né? Mas enfim. Sei lá, eu tô feliz com o Rainbow Six. Tô gostando de voltar. Tô gostando de voltar a gostar do jogo, sabe? É legal. Eu não sei por quê. É que eu não jogava há muito tempo, mano. E eu não sei, eu tô me divertindo. É legal se divertir com Rainbow Six de novo. Sabe, eu tenho os novos bonecos que, cara, eu não usei eles até agora. Sabe, eu não sei quais são as habilidades dele, não sei de porra nenhuma. São cinco bonecos novos que eles são novos pra mim. Que é o Sense, o Green, aí tem. Peraí. Aí tem a Thorn, que eu sei a habilidade dela. Tem a Azami, que eu acho que sei a habilidade dela. E tem a Solis, que ela é a nova dessa temporada, né? E a próxima, ela é brasileira, mano. A próxima é brasileira. Eu tô muito feliz que a próxima é brasileira. Ela é prima do capitão. Eu vi em algum lugar que ela é prima do capitão. Eu posso estar errado. Ela pode não ser prima do capitão. Mas eu acho que ela é. Mas enfim. Aí. Ó, a Thorn, ela tá 20 mil de credibilidade. A Solis tá, eu acho que 25 mil. Porque ela é nova. É, tá 25 mil. Aí a Azami. A Azami também tá 25 mil. Né? Eles diminuíram a credibilidade pros personagens mais antigos, né? Então, quanto mais antigo o personagem, menos credibilidade você precisa para desbloquear ele. E apesar de eu achar isso um negócio legal, é meio merda, Sabe, porque você vê nego que não sabe jogar com personagem, jogando com personagem, às vezes é um jogo que, é um personagem que você sabe jogar com personagem. Isso é meio triste, né? Mas enfim, a gente tem que começar de algum lugar, né? Ah, mano, mas tem muito personagem legal, mano. Porra, a Meluzia é muito boa. O Oryx, ele é muito bom, mano. A Arune, puta que pariu, mano. Tem muito. Mano, teve uma temporada do Rainbow Six, uma season, né? Que eu não joguei. Que eu não joguei e que eu fico muito triste porque eu amo Maverick, mas foi a season dele, mano. Eu até esqueci o nome da season. E por que que eu não joguei essa season? Porque nessa season, uma season, acho que ela dura 3 meses, né? Cerca de 3 meses. Nessa season, tinha dado algum problema no meu PlayStation 4, né? Que ele tava bloqueado. Eu tinha que. O que aconteceu? É que já teve caso de hacker, sabe, invadir meu PS4 e comprar coisa. No cartão do meu pai, né? Aí meu pai, ele pede estorno, né? Porque não sou eu e não é ele que tá comprando. E bloquearam minha conta. Nossa, que mapa é esse? Eu nunca vi esse mapa na minha vida. Olha aí. Olha o noob. Porra, pegaram o Maverick. Pegaram o Maverick e a Yana. Sobra o Thatcher. É o quê? Se pegaram o Maverick, pegam a Yana, eu vou de Thatcher. Se pegarem os três, aí fodeu. Não, brincadeira. Normalmente eu vou de Zofia, de Ying, de Buck. Nossa, mano. Antes de parar de jogar Rainbow Six, eu tava o crime de Buck, mano. Eu tava o crime de Buck. Porque eu tava conseguindo controlar o recuo dele bom. Bem. Né? Porque ele dá recuo, mano. Ele dá muito recuo. E eu tava conseguindo controlar bem. Nossa, era cada kill linda. Nossa, puta que pariu. Mas enfim. Aí, meio que o PlayStation 4 tava bloqueado e eu não joguei a season do Maverick inteira, né? Depois meio que voltou e eu comecei a jogar, né? E eu gostei pra caralho do Maverick. Mas enfim. Mas vai ter algumas atualizações novas, entre aspas, no Rainbow Six que eu tô gostando pra caralho. Como, por exemplo, esse negócio de você poder trocar o headgear e o corpo, né? E o uniforme da Elite, mano. Puta, isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Isso é uma das coisas mais legais. Porque, vai, tem muita Elite minha que ou eu gosto pra caralho do headgear e não gosto do uniforme, ou eu gosto pra caralho do uniforme e não gosto do headgear. Tá ligado? E você poder trocar isso é muito foda. É muito foda. E ainda manter o negócio, né? A animação de vitória, né? Porque uma Elite, ela vem o quê? Ela vem um uniforme, um headgear, que antigamente era junto, né? Você não podia trocar o uniforme e headgear. Você, tipo, se você quisesse usar a Elite, você ia ter que usar a Elite completa. E vinha uma animação e vinha uma plaquinha, né? Agora dá pra personalizar tudo, né? Mas antigamente, cara, antigamente não era assim, não. Antigamente você não podia personalizar porra nenhuma, né? Mas enfim. E agora tá bem legal, cara. Os caras tudo junto, mano. Porra, parece o metrô lotado. Mas enfim. Ó, os caras já deitou. Dois negros deitou. Puta. Nossa, e um deitou o outro. Dois burro. Revive o cara aí, caralho. Ah, tá. Deitou. É, tá. Deitou sem querer. Achei que era por querer. Ó, mataram o outro. Peraí. Peraí que eu tô jogando sério. Acredite ou não, eu tô jogando sério. Nossa, peraí. Porra, os caras jogou umas smoke aqui, velho. Porra, só tirei no metal. Peraí. Nossa, vou pegar. Tem uma ela ali. Tá, deitei. Agora não dá. O jogo ele não avisa que você deitou o boneco, mano. Eu tô muito puto. Essa foi a pior atualização, mano. Porque, porra, mano, como é que eu vou saber? Ai, caralho! Peraí. Não, eu consigo. Calma. Ah, tá, ele saiu. Porra. Peraí, que eu vou. Peraí. Calma aí, um segundo. Um segundo. Cara, eu acho que eu vou rushar e pegar o refém. Nossa, eu não acredito. Nossa, que bando de jumento, mano. Três jumento. Puta que pariu. O cara, ele passou pelo cap que matou ele e mais um cara. Porque, quer dizer, matou eu também. Puta que pariu, mano. Um cap que matou três cara. Puta merda. Nossa, caralho. Nossa, que vergonhoso, mano. Puta que pariu. Nossa, caralho. Esse foi o vídeo mais vergonhoso de todos. Nossa, isso é louco. Nossa, bateu até uma depressão aqui. Mas sei lá. Nossa, olha que tristeza. Nossa, o cara. Nossa, meu Deus. Nossa, caralho. Três jumentos junto. O que que acontece? Ai. Nossa, o cara foi de Fuse no refém, mano. Puta que pariu. Nossa, esse cara aí é mais jumento que eu. Mas enfim, eu vou sair do podcast. Depois eu volto. Vou jogar Rainbow Six sério. E até daqui a pouco, falou. E aí, guys, hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Eu voltei. Eu acabei de tomar banho. É engraçado, é quase um ritual, né? Sempre que eu termino de tomar banho, eu continuo o podcast, cara. É um ritual. Eu gosto desse ritual, eu gosto pra caralho desse ritual. Eu sinto que eu fico mais leve depois que eu termino o banho. Então, todos os problemas que estavam na minha cabeça, eles saem. E meus pensamentos ficam mais organizados. Então, me sinto mil vezes mais confortável pra começar um podcast. Sem contar que. Olha o gato, gente. Olha o gato, tá todo cansado. Mano, a Rubi, ela fica 24 horas por dia deitada na cama. Aí, dá 3 horas da manhã, ela começa a correr que nem uma filha da puta. Né, sua louca? É tão maluca. Não bate bem das ideias. Mas enfim, o que eu ia falar mesmo? Eu ia falar. Ah, é! Minha mãe não está em casa. Então eu me sinto 3 vezes mais confortável de começar um podcast e começar a fazer um rant sobre a minha vida. Né? Mas não tem nada acontecendo demais agora. Na verdade, eu ia falar sobre Sonic. É, eu vou falar sobre joguinhos, porque eu faço isso nesse podcast, se você não percebeu, né? Sonic. Eu vi uma gameplay esses dias sobre de uma fangame, sim, de uma fangame. E sim, eu vou falar. Ah, tá. Tá, eu vou falar aquele negócio lá do Sega contraste. Contrate este homem, Sega! Mas, cara. É foda, cara. É foda. Não, não dá pra você, tipo, olhar. Sonic Impact. Esse é o nome da fangame. Pesquisa aí no YouTube. E, cara, eu vi um vídeo de 2 minutos, tá ligado? E, tipo, e essa fangame já tá mais polida que o Sonic Frontiers. É incrível como o fangame, com gameplay de 2 minutos, é mil vezes mais polido do que o Frontiers. E o que que é polimento? O que é polimento? Cara, polimento são os micro detalhes. Os micro detalhes. Animação, o modelo, sabe? Principalmente animação. Cara, animação é um negócio muito importante, cara. É muito importante. Principalmente quando o seu personagem, ele é um ouriço azul supersônico que é cartoon. Sabe? Que ele é goofy. O Sonic, ele é goofy. O Sonic é muito goofy, sabe? As expressões do Sonic, elas têm que ser goofy. Por isso que eu gosto muito, 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 muito de Sonic Adventure. Puta que pariu, Sonic Adventure 1. Caralho, mano, você vê as expressões do Sonic? Elas são extremamente exageradas e são perfeitas. São perfeitas. Ah, mas é ruim pra aquela época. Cara, foda-se. Foda-se. O Sonic, ele tem que ter expressões exageradas. Ele tem que ser expressivo. Porra, os membros, os maiores membros dele são os olhos, as sobrancelhas, as mãos e os pés. E essas são as partes mais expressivas do corpo humano, tá ligado? As mãos, os olhos, as sobrancelhas. Puta que pariu, você já parou pra pensar que o ser humano, ele só é expressivo por causa da sobrancelha? Ele só é mais expressivo por causa da sobrancelha? Que é uma coisa que macaco não tem sobrancelha, sabe? Ou vai, outros animais. Esse dia eu tava vendo um vídeo de um tigre puto. O cara tava putaço, o tigre tava putaço. E tipo, se você tapasse dos olhos dele pra baixo, você não ia adivinhar que ele tava puto. Tá ligado? Você não ia adivinhar que ele tava puto. Agora, no ser humano, você sabe exatamente o que ele tá pensando. Às vezes tem algumas expressões faciais que elas são tão específicas, que quando você vê uma pessoa que compartilha dessa mesma expressão facial que você olha e você fala, caralho, eu sei exatamente o que eu senti isso. Sabe? Então, o ser humano, ele meio que inventou as expressões faciais, sabe? Ele inventou e aprimorou, né? E como Sonic, ele é uma obra humana, os humanos fizeram Sonic, ele também tem que ter expressões assim, né? E se você vê, tipo, eu tô falando de expressões, mas, tipo, no vídeo nem tem expressão do Sonic. Eu tô falando de animação num conceito geral de animação, sabe? A animação dele andar, a animação dele correr, a animação dele pular, dele fazer spin dash, porque esse Sonic tem spin dash, sabe? E você vê, e tudo tá melhor do que no Sonic Frontiers. Com todo respeito, eu gosto muito do Sonic Frontiers. Eu acho que foi o melhor jogo do Sonic da última década. E não ironicamente, eu não tô sendo irônico. Esse foi o melhor jogo do Sonic da última década. Qual foi o último jogo do Sonic? O primeiro jogo do Sonic da década. Sonic Games. Sonic Games. Tá, sei lá, vamos colocar assim. Qual foi o primeiro? 2013. Sonic Lost World, cara. Sonic Lost World. Sonic Lost World, na verdade, ele é um exemplo. Quando se trata de animações, ele é um exemplo à parte. Por que que ele é um exemplo à parte? Porque eu gosto muito do Sonic Lost World. Tem uma animação específica. Ai, caralho. Porra, minha mãe nesse negócio no chão. Eu tropeço. Tem uma animação específica do Sonic Lost World que eu amo, que eu simplesmente amo. Tem uma fase, tem uma sessão de uma fase, se eu não me engano, que é o Sonic correndo avoado. O Sonic correndo, tipo, a milhão. O cara tá, tipo, é a parte mais rápida do jogo inteiro. E quando ele corre muito rápido, ele coloca a cabeça dele mais para baixo, ele coloca os espinhos mais para cima, e ele dá um super boost, tá ligado? Ele dá um super boost. E essa animação, ela só foi utilizada no Sonic Lost World. Só que essa animação, ela é tão especial para mim. Essa animação, ela é muito especial. Porque muito tempo eu não gostei dessa animação. Mas eu vi. Outras pessoas, outros fangames usando essa animação do jeito certo, sabe? Tipo, essa animação, quando é pra essa animação ser usada? Essa animação tem que ser usada quando o Sonic ele tá, tipo, no pico da velocidade dele. Quando ele tá indo muito rápido. Quando ele tá indo tão rápido que, tipo, ele não tem tempo nem pra ver onde ele tá indo, tá ligado? Ele só tá indo, sabe? É pra esse momento que ele tem que usar. Essa animação tem que ser usada quando ele tá, usando o boost, por exemplo. Sabe? E essa animação, ela é perfeita. Então, Sonic Lost World é um exemplo à parte. Mas quando se trata de cutscenes, por exemplo, puta que pariu, Sonic Lost World é uma merda. Sonic Lost World é uma merda. Na verdade, todos os jogos do Sonic da última década, quando se trata de cutscene, sem contar Sonic Boom, é uma merda. É uma merda. Cutscene do Sonic é uma merda. Eu já disse isso antes, daqui é a cutscene e Family Guy, que são dois personagens parados, conversando, gesticulando um pouco, aí acontece alguma coisa e para a cutscene. Sabe? É isso. Ou eles mudam de lugar. Sabe? É isso a cutscene do Sonic nos últimos 10 anos. Sabe? Sem contar Sonic Boom, porque Sonic Boom ele é um exemplo muito peculiar. Sonic Boom, cara, Sonic Boom, ele é muito bom em muitas coisas. Sabe? Ele é bom na comédia, ele é bom como uma série, ele é bom como. Em animações. Porra, nas animações Sonic Boom ele é muito bom. Sabe? Os jogos mesmo. Né? Mas tem duas coisas que falham muito no Sonic Boom. A gameplay e character design. Character design, cara. A Amy e o Tails são perfeitos. E sim, eu vou citar o Knuckles, porque ele é a mudança mais drástica, né? Eu também não gosto do jeito que o Knuckles ele é descrito, porque ele é só um brutamontes burro, sabe? E com todo respeito, eu gosto muito de estereótipos. Eu gosto muito de estereótipos, mas, cara, não. Não faz isso. Não faz isso. Pelo menos com Sonic não faz. Porque, cara, se você vê como as histórias do Sonic, as histórias antigas do Sonic trabalhavam os sentimentos dos personagens, sabe? Puta que pariu, tá bom, vamos lá, vamos pegar um exemplo. Primeiro jogo 3D do Sonic. Sonic Adventure 1. Sim, Sonic Adventure 1. Ele trabalha as emoções dos personagens de uma maneira incrível. O roteiro do Sonic Adventure 1 é perfeito. Ele é perfeito. Você pode até se distrair pelas expressões exageradas dos personagens, mas se você jogar a história do Tails, cara, a história do Tails é emocionante. O Tails, ele não quer depender do Sonic. O Tails não quer pedir ajuda toda hora. Ele quer ser independente. Ele quer fazer as coisas por mais ele mesmo, sabe? E eu gostei que eles voltaram nesse tema com o Sonic Frontiers, né? Porque o Tails, ele tava muito dependente. Nossa, ele tava muito dependente do Sonic na última década. Sabe? Desde o Sonic Colors, sabe? O Sonic Colors foi tipo um marco na história do Tails, porque depois do Sonic Colors, ele nunca mais fez porra nenhuma. Ele nunca mais fez porra nenhuma. Nada, 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 independentemente, sabe? E tipo, eu consigo passar o pano pra Sonic Colors e Sonic Unleashed, ok? Eu consigo passar pano pros dois. Por que que eu consigo passar pano? Porque Sonic Colors, o Tails, ele tava muito concentrado em traduzir o que, que os Wisps estavam dizendo, sabe? Então, esse era o trabalho dele. Ele tinha que focar nisso para ele saber, para eles saberem aonde ir e o que fazer, sabe? Então, eu entendo. O Tails não parte muito pro soco, sabe? Sonic Unleashed. Sonic, o Tails, ele também fica mais na área técnica. E na primeira cena do jogo, se eu não me engano, na primeira cena não, mas tipo, quando o Sonic ele vira o Werehog e aparece o Tails, né? E ele vê aqueles monstros da Dark Gaia, o Tails ele fica assustado e ele vai se esconder. E eu até entendo, porque aqueles monstros o Tails nunca viu antes, tá ligado? Puta que pariu, mano. Se você visse aqueles monstros antes, tipo, pela primeira vez, tá ligado? Na vida real, você não ia ficar com medo, mano. Eu ia ficar morrendo, eu ia me cagar inteiro, sabe? E. Só que tem algumas coisas que não dá pra você desculpar. Sabe? Tem algumas coisas que não dá pra você desculpar. Vou dar um exemplo. Sonic Forces. Tails se cagando inteiro pro Caos nível 0. Sendo que no Sonic Adventure 1, ele derrotou o Caos nível 4. Ele derrotou o Caos 4. O Caos com as 4 esmeraldas do Caos. O Caos com as 4 esmeraldas do Caos. Absorvendo o poder das 4 esmeraldas do Caos. Ele derrotou esse Caos. E ele se peida inteiro pro um clone do Caos Zero, sabe? Não faz sentido. Tá bom, não faz sentido o Caos Zero tá lá, não faz sentido o Caos Zero tá lá, mas foda-se, ele já enfrentou o Caos antes, sabe? Então, pff, né? Sonic Forces, cara, Sonic Forces é o jogo mais problemático do Sonic, né? Acho que dá pra perceber o porquê. A história, as animações, os personagens, tudo, tudo, tudo. A gameplay, nossa, é tudo uma merda no Sonic Forces. Se você se diverte com Sonic Forces, eu não julgo. Porque tem muita gente que cresceu jogando Sonic Forces. Acredite ou não, Sonic Forces lançou em 2017. Teve crianças que jogaram Sonic Forces em 2017 e se divertiram muito e olham com muita nostalgia, sabe? Hoje em dia são adolescentes, entendeu? Então, cara, eu consigo entender você gostar de Sonic Forces, mas é um jogo merda. É um jogo merda, é um jogo extremamente merda. Comparando com seus antecessores, e tipo, não, nem mencionando o Sonic Adventure. Só se você comparar com os antecessores em Boost. Se você comparar com Sonic Colors, Sonic Forces é uma merda. Sabe? Sonic Colors. Sonic Colors, lembra, é o um jogo de Nintendo Wii que teve a potência gráfica muito diminuída e tem um roteiro porco. Tem um roteiro porco. Não vou dizer que é um roteiro ruim, mas é um roteiro porco. É um roteiro mal feito. É um roteiro com mau polimento, né? Mas enfim. E eu vi essa gameplay, né? Do Sonic Impact. E cara, e comparando com Frontiers, sabe? O jeito que o Sonic ele entra no mapa, sabe? O Sonic ele funciona. O Sonic ele funciona naquele mapa. E é um mapa muito parecido com o do Sonic Frontiers. Mas o Sonic funciona nesse mapa. O Sonic do Sonic Frontiers, ele fica muito destacado. Por causa do modelo, por causa das animações, por causa dos efeitos de sombra e luz, sabe? Tem vezes que o Sonic ele parece estar tá fluorescente no Sonic Force, no Sonic Frontiers. Ele parece estar tá fluorescente e é triste. É triste, sabe? De vez em quando. Tem umas horas muito bonitas, que você olha o jogo e você fala, caralho, esse jogo tá lindo, né? Mas tem umas horas que fica muito feio, né? Sem contar a dublagem, que tem umas horas que, porra, o Roger Craig Smith, ele. Eu vou chamar de Roger. Que o Roger, ele acerta exatamente no tom do Sonic. E tem horas que ele fica muito mais grave, tem horas que ele fica muito mais agudo, sabe? E com todo respeito, é um trabalho dele. Cresci jogando. Putz, Sonic Unleashed é do. A do Jason Griffith, né? Cresci jogando Generations. Generations, eu cresci assistindo Sonic Boom, a série, sabe? Então eu cresci com a dublagem do Roger também, sabe? Só que o Jason Griffith, ele é essencial. Ele é perfeito. Ele é o Sonic perfeito. Ele é a melhor voz do Sonic até hoje, né? Infelizmente, ele meio que saiu da dublagem. Ele não quer mais dublar o Sonic, né? E. Porra! Caralho! Que motor é esse? É uma moto. Uma moto. Caralho, mano. Eu tava com uma porra. Ah, mas enfim. Aí eu vi essa gameplay e falei, cacete, cara. Cacete. Gameplay foda. Gameplay foda, mano. Sabe? O Sonic, ele consegue se juntar com o mundo dele. Sabe? E sem ficar destacado, sem ficar fluorescente, sabe? Ele funciona bem. As animações, o sistema de sombra e luz, sabe? Pô, a posição da câmera. Cara, a posição da câmera é um negócio muito importante, cara. É um negócio muito importante, sabe? Pra um jogo, tá ligado? Porque é a perspectiva do jogador, cara. A perspectiva do jogador é um negócio muito importante, cara. Você não pode deixar a câmera lá muito longe do personagem, você não pode deixar ela muito perto, sabe? Para algumas pessoas talvez seja muito perto a câmera, mas tipo, se você colocar uma opção de poder afastar um pouco, cara, perfeito, né? E tem essa opção no Sonic Frontiers, e eu amo essa opção. Na verdade, cara, qualquer opção que deixa eu personalizar, sabe, distância da câmera, cara, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Eu olho e falo, caralho, esse jogo já tem o meu tesão, sabe? Porque tem muito jogo que a câmera fica muito distante do personagem e eu fico puto. Eu fico puto porque eu não consigo ver o personagem direito, sabe? Porque dependendo de onde eu tô, eu fico muito longe da TV, sabe? E me aproximar da TV vai dar muito trabalho, entendeu? Então, enfim, tem alguns momentos que eu fico meio puto, sabe? Ou sei lá, tem um FPS e você pode ajustar o FOV do FPS.
Esse
Puta
vai
que
pros
pariu!
fofoqueiros que
Eita,
falavam que.
foi mal. Poder ajustar o FOV do FPS, cara. Isso é uma coisa que devia ser básica, né? É que pra PC normalmente tem isso, sabe? Você ajustar o FOV. Mas pra console eu vou dizer que é raro, ok? Eu vou dizer que é raro porque era raro na época que eu jogava muito FPS. Então vai, Rainbow Six, eu não sei se tem essa opção hoje, né? Mas quando eu jogava muito, não tinha essa opção. Não dava pra você alterar o FOV, por exemplo, né? Os últimos Call of Duty que eu joguei não tinha opção de alterar FOV, sabe? Enfim, né? Não sei se hoje tem no console, mas antes não tinha. Cachorro! Está bem, cara. E eu tô feliz, cara. Eu tô feliz porque recentemente eu tô jogando muito. Eu tô jogando muito. Tô ligando videogame, jogando Rainbow Six pra caralho. Vou jogar Fortnite hoje com um amigo. Sabe, eu tô feliz que eu tô voltando a ter tesão em jogar videogame, porque jogar videogame era uma parte muito importante da minha vida. E vindo a depressão e vindo a pandemia, eu deixei muito de lado. Eu deixei muito de lado. O que não fazia sentido, porque na pandemia eu ficava 24 horas por dia em casa. Eu não saí de casa, sabe, na pandemia. Eu não saí de casa na pandemia, né? Tem muita gente que furou a pandemia, mas eu não furei a pandemia, sabe? Eu passei 99% da pandemia em casa, né? Tem gente que ainda fala que a gente ainda tá em pandemia, mas a gente não tá mais em pandemia, vai. A gente não tá em pandemia, sabe? O coronavírus não é mais uma ameaça à saúde global como era antes, né? Depois de 3 anos, cara, hoje em dia as pessoas mal saem de casa com máscara, sabe? Tá ligado? Só sai de casa com máscara, você só sai de casa com máscara se você pega o transporte público. Ponto. Ponto. Tá bom, é uma maioria de pessoas. Tem muita gente que usa transporte público. Tem muita gente que usa transporte público. Contudo, quem não usa, não usa máscara. Mal pegou numa máscara nos últimos 2 anos. Não, nos últimos 2 anos é um exagero, mas no último ano, 2022. 2022, pessoas vão pegar numa máscara se você não usa transporte público. Tá ligado? Eu uso, eu tô usando todo dia, eu tô usando máscara todo dia. E aí. Eita porra! Oxe, que sujeira é essa? Sujei o dedo, não sei onde, caralho. Mas enfim, peraí que eu vou botar uma roupa. Eu tô pelado. Cara, eu amo ter a liberdade de andar em casa pelado. Essa é uma das coisas da vida que, tipo, todo mundo devia experienciar, sabe? Porque é muito bom, é muito bom. Ficar sozinho em casa, cara, puta que pariu, é um tesão. Mas enfim. Tava falando sobre Sonic, né? Sonic. O que mais dá pra falar sobre Sonic? Eu acho que é isso. Ah, dá. Chegou um moleque no vídeo e falou assim.
Me
Ele virou.
adapta.
Eu tinha postado um vídeo no. Esse vídeo, né? Eu tinha compartilhado esse vídeo num grupo de Sonic. E eu falei assim: olha, mesmo tendo gostado de Sonic Frontiers, essa fangame parece infinitamente mais polida e artisticamente mais bonita que Sonic Frontiers, né? Eu falei isso. Aí um cara ele falou assim. Ué, mas a grama só tal é saturada, né? E eu não dei rage em cima dele, tá ligado? Eu não dei rage em cima dele. Eu só expus a minha opinião. Eu falei assim. Isso também, mas não é só isso.
Os efeitos de luz e sombra que acompanham a gameplay são bem melhores que no Frontiers. A posição da câmera, as animações mais fluidas, o modelo do Sonic se encaixa bem melhor no mapa que o modelo usado no Frontiers, etc. Aí eu falo, tá, aí é aí que. É. Tá, aí eu concordo. Eu acho que eu prestei atenção pro mapa, né? E eu entendo completamente, tá ligado? O mapa, ele é grande parte da gameplay que tá mostrada. Mas vai. Posso te dar um exemplo do porquê que eu gostei mais dessa gameplay do que a do Sonic Frontiers? Se você vê, quando o Sonic ele vira uma bola, tanto quando ele pula quanto ele dá um spin dash, a bola não é pequena, sabe? Isso é uma coisa que me deixa com tesão. Porque a bola, quando o Sonic ele vira uma bola no Sonic Frontiers, a bola é muito pequena, mano. A bola é muito pequena, você mal consegue pensar que é o Sonic, sabe? Ela é muito pequena, ela é extremamente pequena, ela é muito menor que o modelo do Sonic, tá ligado? E porra, mano, qual é a base que eles deviam ter de tamanho pro modelo do Sonic, sabe? Eles deviam pegar o modelo do Sonic, fazer ele na posição de bola e ver qual é mais ou menos o tamanho que o modelo fica, sabe? E é isso que eles deviam ter feito. Só que eles não fizeram. Só que a Sonic Team, eu não sei se ela é preguiçosa ou se tem muito novato. Tá ligado? Porque eu vi que tem muita gente da Sonic Team que saiu da Sonic Team, né? Que fizeram Sonic Unleashed, Sonic Generations, que fizeram, sabe, jogos bons do Sonic, Sonic Adventure, né? E a SEGA só exportou esse conhecimento, esse talento, né? Eles só exportaram. E esse talento foi pro Zelda Breath of the Wild, esse talento foi pro Super Mario Odyssey, sabe? E cara, é foda. Sabe? É foda. Eu sinto às vezes que a SEGA é tipo São Paulo. É isso que eu sinto. A SEGA às vezes é tipo São Paulo. São Paulo, qual é o problema de São Paulo hoje? Porque o São Paulo, ele era o maior time do Brasil, porque sim, o São Paulo era o maior time do Brasil. Eu não tô falando isso porque eu sou São Paulino, mas São Paulo é o time que tem mais títulos no Brasil. Porra, mano! O São Paulo venceu o Manchester City, mano. Manchester City. Manchester City? Eu não lembro se era o Manchester. São Paulo versus Manchester City. Não, não, pera. Eu não lembro, mano. Mas São Paulo, tipo, venceu um time muito fodido, sabe? Da Europa, sabe? Pera aí que eu vou suar o nariz. Nossa, meu nariz tá todo fodido hoje. Mas enfim, o São Paulo ele era muito bom, cara. Ele era um time incrível. O que aconteceu com o São Paulo? Primeiro, exportou talento. Isso eu entendo, porque a maior parte dos jogadores bons, bons mesmo, não querem ficar em time do Brasil, sabe? Só o Gabigol. O Gabigol, cara, o Gabigol, mano. Eu tenho certeza que ele deve ter vaga pra time na puta que pariu, sabe? Time muito fodido, tipo Paris Saint-Germain, eu tenho certeza. Mas ele quer ficar no Flamengo, cara. Ele quer ficar no Flamengo, sabe? E ele tá arrasando no Flamengo. O Flamengo tá indo muito bem, cara, com ele no Flamengo, por exemplo, sabe? Aí vai, tem esse ponto. São Paulo, ele exporta talento. São Paulo exporta talento. Aí não só isso. São Paulo tem muito acionista pau no cu. Tem muito acionista pau no cu. Tem muito, esses cabeças, esses chefes, né? Porque deve ter algum conselho, né? Em todo time deve ter, tipo, um conselho, que são vários caras burros, que não sabem nada de futebol e que só pensam em dinheiro. E eles vão lá e falam assim: tá bom, vamos lá. Como eu posso fuder com esse time e ganhar dinheiro? Em cima, né? E eles são burros, e eles são burros, eles não sabem nada de futebol, tá ligado? E eu tenho certeza, por exemplo, que vai, esse era um problema do Flamengo. Porra, o Flamengo nem sempre ele ganhava como ele tá ganhando hoje, tá ligado? Flamengo, na verdade, ninguém falava do Flamengo. Mas hoje em dia todo mundo é flamenguista. Hoje em dia o Flamengo ganha pra caralho, sabe? Por quê? Porque aconteceu alguma coisa na administração do Flamengo que melhorou o time, que melhorou muito o time, né? Que aí vai além de Gabigol, que vai além dos jogadores, né? Vai na administração do time, né? Mas enfim, entende? E enfim, então só fala uma merda hoje. Eu acho que a SEGA é isso. A SEGA é uma merda hoje, não porque não muito porque o time em si é uma merda, porque a Sonic Team é uma merda. Mas eu tenho certeza que deve ser alguns chefões da SEGA que, tipo, deve olhar a SEGA e falar assim: tá bom, vamos fazer um negócio medíocre.
tá ligado? Porque é um negócio medíocre. Ele gasta menos dinheiro e tipo, e os fãs da Sega, os fãs do Sonic, eles já dão muito retorno, tá ligado? Porque mesmo, vamos lá, mesmo que Sonic Frontiers fosse um jogo muito ruim, os fãs da Sega iam comprar o Sonic Frontiers e iam jogar o Sonic Frontiers mesmo sendo um jogo horrível. Iam, porque é fã do Sonic. Fã do Sonic é louco, sabe? Eles são masoquistas, são tudo psicopata. E eu sei porque eu sou fã do Sonic, entendeu? Eu não ia comprar, né? Se fosse um Sonic Forces 2, eu não ia comprar, não, mano. Na verdade, e o pior é que eu quase comprei o Sonic Forces, porque eu, na época eu não tava acompanhando muito mais coisas do Sonic, né? E eu não sabia que era uma bomba. Não sabia que era uma bomba relógio, aquela porra, né? Eu quase comprei, aí ficou de graça na PlayStation Plus. Joguei. E eu não quis aceitar. Primeiro, eu não quis aceitar que era um jogo tão bosta, sabe? Mas era uma merda, né? Depois eu desinstalei, eu joguei tipo, joguei umas três fases, vi as cutscenes e falei, nossa, mano, que putz, que jogo podre, mano, que jogo podre. Mas enfim. Mas enfim. Aí eu acho que é isso que tá acontecendo com a SEGA. Eu acho que a SEGA, ela tá na mão de um acionista fudido, né? E eu fico feliz porque vai, agora, depois do Sonic Frontiers, um mar se abriu. O mar se abriu. O mar ele se abriu no meio. Porque o Sonic Frontiers, ele era o divisor de águas. Se a recepção do Sonic Frontiers. Caralho, nossa, que susto. Se a recepção do Sonic Frontiers tivesse sido uma merda e os fãs não tivessem gostado, tivesse muita chacota, sabe o que ia acontecer? A SEGA ia perder de vez. A SEGA ia perder de vez. A SEGA ia olhar e falar: ah, foda-se. Tudo que a gente faz é uma merda pra esses filhos da puta. Foda-se. Não vamos fazer mais nada também. Né? É isso que ia acontecer. Muito provavelmente, sei lá, um gigante da empresa, das empresas, ia comprar a SEGA, uma Sony ou uma Xbox da vida. Provavelmente Xbox. Provavelmente Microsoft. Né? Ia comprar a SEGA da vida e também ia ser um divisor de águas. Né? Mas aconteceu diferente. O que aconteceu? Sonic Frontiers, 99% das pessoas recebeu Sonic Frontiers de uma maneira positiva. Tipo, de uma maneira muito positiva. Porra, a IGN, cara. A IGN. Cara, a IGN, só pra você ter uma noção, tinha um jornalista lá, que era um dos bambambam de lá. Ele fez uma matéria falando que o Sonic nunca foi bom. Que os jogos do Sonic nunca foi bom. Nunca foram bons. Sabe? Essa era uma matéria da IGN, cara. E a IGN fez uma review positiva do Sonic Frontiers. Sabe? Tipo, tá bom. IGN, maior hater, não gosta do Sonic Frontiers, do Sonic de porra nenhuma, sabe? Tá elogiando. Tá bom, o jogo ele é minimamente bom. Ele é minimamente bom, né? E a fanbase recebeu o jogo de braços abertos. Todo mundo gosta do Sonic Frontiers, sabe? Tipo, e se não gosta do jogo em si, gosta, tipo, do que ele significa, do que ele representa. Porque ele representa um saldo positivo, né? Ele representa um saldo muito positivo. Ele representa uma mudança, sabe? Porque, caralho, quem é que tá escrevendo as histórias agora? O Ian Flynn. O Ian Flynn, ele é um ótimo escritor. Ele é um ótimo roteirista. E a história do jogo é muito boa. As cutscenes são muito boas. Quer dizer, as animações das cutscenes são muito paias, né? Mas os diálogos são bons, sabe? As interações dos personagens são muito boas, sabe? A maneira que eles demonstram sentimentos e a maneira com que eles são mais complexos do que só personagens alegres é muito boa, sabe? Porra, a maneira que o Eggman foi escrito, cara. O Eggman foi escrito com uma maestria pra esse jogo. Né? Enfim. E, cara. E que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Eles anotaram algumas críticas, como por exemplo, agora o Sonic ele tá mais expressivo. Né? Ele tá mais expressivo. Não tá à medida que eu queria que ficasse. Né? Eu queria que ele fosse ainda mais expressivo. Como por exemplo, o Sonic ele não mexe a sobrancelha. Ele não mexe a sobrancelha. Ele só mexe o. Quer dizer, não mexe é exagero, vai, mas. Ele mexe muito pouco a sobrancelha dele. Ele mexe o. A pálpebra. Ele mexe a pálpebra. E tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem sim uma diferença. Tem uma porra de diferença. Mexer a pálpebra e mexer a sobrancelha são coisas diferentes, ok? E tudo bem, eu entendo. Tá bom, beleza. Agora ele tá mexendo mais a pálpebra. Sabe? Ele tá mais, percebeu? Ele tá mexendo até mais a sobrancelha também. Né, em relação aos outros jogos. Mas, cara, mexe mais! Mexe mais! Deixa esse filho da puta expressivo que nem antes! Sabe, se você ver algumas gameplays do Sonic Riders, caralho, mano, Sonic Riders, ele era muito expressivo no Sonic Riders. Tá, rendeu muito meme, mas é muito divertido. Todo mundo gostava do Sonic no Sonic Riders, por exemplo, sabe? Mas enfim, cara. Enfim, eu acho que a SEGA, ela tem muito medo de ser chacota, sabe? Ela tem medo do Sonic ser pra sempre um meme, só que a SEGA, ela devia aproveitar o Sonic ser um meme. Ela devia aproveitar as caras engraçadas que o Sonic faz. Ela devia aproveitar toda essa porra, mano. Ela devia aproveitar toda essa porra. Porque é legal. Todo mundo se diverte. Todo mundo tem meme do Sonic, mano. Todo mundo, qualquer coisa. Tipo, porra, o Sonic tá em todo lugar, mano. O Sonic tá em todo lugar. O Sonic, ele é um pedaço de mídia. Tipo, ele é quase um patrimônio histórico da humanidade, tá ligado? Porque o Sonic, ele é muito famoso. Ele é muito famoso. Todo mundo já ouviu falar do Sonic. Da minha priminha de 5 anos até minha avó. Eita. Olha. Conheça a brava. Peraí. Eu quero conhecer ela. Nova operadora do Rainbow Six. Eu quero ver. Eu acho que ela é brasileira, hein, mano. Brava Rainbow Six. Eu acho que ela é atacante. Nova personagem brasileira. Aí, caralho, ela é brasileira. Vai, Brasília, porra! Vai, Brasilian, calma. Caralho. Chama a garota de gostosa. Mas é mais a... Ó, peraí. Porra. Um drone? Beleza, ela é uma do Caeb. It's the dawn of year 8 of ok, Rainbow ela é uma do Caeb. Eu quero ver a arma dela, mano. Eu acho que eu vou comprar ela, mano. Ó. É um drone que hackeia. É um drone que hackeia. Ela é uma do Caeb misturada com... Quem mais tem um drone? O Flores. Eu gosto muito do Flores também, mano. Eu não gosto muito da habilidade dele. Mas eu gosto do personagem e eu gosto do... Do loadout dele. Ele tem uma elite, mano. Ele tem uma elite do Altair, cara. Ele é muito foda, mano. Ele tem uma elite do Altair, mano. E ele é gay. Vocês sabiam que ele é gay, mano? Isso é muito foda, cara. Ele é gay. Ele é o Altair. Ele tem um loadout pica. Porra, eu amo ele, mano. Eu nem sou main Flores, mano. Eu nem sei como usar o negócio dele, mano. É foda, né, mano? O cara elogiando o boneco que ele nem usa. É foda. Mas eu realmente gosto dele. Não só por ele ser gay, mas eu gosto do loadout dele. Porque eu acho que a R33, eu não sei se é a R33, mas a arma que ele compartilha com o Thatcher, cara, eu acho que essa arma é muito injustiçada, mano. Acho que as pessoas... Eu acho que essa arma devia ser mais meta. Porque essa arma é muito boa, sabe? Ela é muito rápida e ela é suficientemente forte. Quer dizer, eu acho. Sei lá. Ela podia ser um pouco mais forte, pra ser sincero. Mas enfim, peraí. Deixa eu ver o loadout dela. To make you rethink your reload timing and revisit the compensator and muzzle brake attachments. Plus, a new anti-cheat feature custom built for catching mouse and keyboard players on console is on the way. And a new system of beginner challenges. Ó, legal. Um jeito novo de descobrir quem usa mouse e teclado no console. E isso, tipo, é uma coisa que me irrita muito, cara. Eu me irrito muito com MT no console, cara. Porque tem muito MT no console. E tem muito MT no console que se orgulha de ser MT no console. Tipo, meu irmão, sabe o que você é? Você é um bosta. Você é um bosta. Você usa um negócio que é muito OP, sabe? E não tem como os outros se defenderem de você. Porque puta que pariu, MT é muito OP contra controle. Tá ligado? É OP pra caralho. Eu já joguei em MT. E a precisão que você tem com o mouse e teclado é uma precisão surreal, mano. É uma precisão surreal. Porque quando você tá jogando com o mouse e teclado, você tem a sua mão inteira pra controlar a mira, tá ligado? Você tem a mão inteira pra controlar a mira. É muito mais preciso, tá ligado? Quando você joga com controle, você tem só o seu dedão, mano. Você tem só o seu dedão, velho. Ô, caralho. Tô todo... Tô uma coisada, né, mano? Inclusive, eu vou até... Aqui, ó. Organização de partida crossplay. Eu vou tirar o crossplay. Porque foda-se. Porque eu quero que se foda, mano. Eu sou...
Eu sou arrombado mesmo, mano. Eu quero que se foda. Crossplay é o caralho. Mas enfim, eu acho que ela vai lançar semana que vem, mano. Ó, vamos ver. Newcomers learn the pillars of siege and earn some neat rewards. It's set to be a strong debut for year 8 of Rainbow Six Siege and it starts Boia! With Brava. Ela tem uma
Brava is a
escopetinha.
drone operator, but that's not quite telling the whole story. Because Brava is also a thief, a meddler, a saboteur who
Caralho,
wants to
tá bom,
dismantle your
porra,
defenses.
mano, a habilidade dela é muito boa, mano. Ela, tipo, reverte os gadgets, sabe? Então, o gadget que é da defesa, ele vira do ataque, mano. Então, tipo, sei lá, tem um Kepkan no time. Nossa, o Kepkan vai se fuder muito. O Kepkan toma muito no cu, tá ligado? Porque, vamos lá, tem um Kepkan na defesa, tá ligado? Se ela colocar se ela atirar com o drone dela no gadget do Capcan, o Capcan se fudeu, mano. Porque todo mundo da defesa que passar pelo Capcan vai explodir, mano. Caralho, que tesão. Nossa, velho. Nossa, que tesão, mano. Puta que pariu, que tesão. Nossa. Nossa, eu vou muito bagaçar com ela, mano. Olha, mano, olha. Nossa, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. E ela é brasileira, caralho. Vai, Brasília, porra! Brasileira, mano! Ela é prima do capitão, mano.
Now a Rooney will get zapped running through her own Surya gates. Echoes jits are
caralho, não. E ela muda completamente o meta, mano. Ela muda completamente o meta. Porque agora, tipo, se tiver lá na partida, todo mundo na defesa vai tomar no cu. Sabe? Porque vamos concordar num negócio. É muito mais fácil você defender do que você atacar. Sabe? Se você tem um squad, principalmente. Porque quando você defende, o bombe é seu. Ponto. Se eles não desativarem, se o ataque ele não tiver uma ação positiva, uma ação, tipo, positiva no sentido de ativa, né? Foda-se, você ganha, sabe? Então, se sei lá, se os bonecos do ataque começarem a se matar que nem louco, ou se eles só, tipo, não acharem um bombe, por exemplo, e ficar rodando no mapa que nem otário, né? Eles se fuderam, eles tomaram no cu, já era com eles, né? E você ganha, né? Então é bem mais fácil você defender do que você atacar. Isso partindo de um ponto de vista prático, né? Isso ignorando que tem gente que tem squad, tem gente que passa cal, né? Porque, vamos lá, eu jogo partida rápida, sempre, eu não tô jogando ranked, e eu não só não tô jogando ranked, como que é mesmo? Como eu não tô passando call, tá ligado? Eu não jogo com microfone. E eu sei, pau no meu cu, eu sou um otário pra fazer isso. Sim, eu sou um otário pra fazer isso, mas foda-se, eu não quero falar com os outros, tá ligado? Enquanto eu tô jogando. Eu quero só jogar e vamos que vamos, sabe? Eu passo minha call pingando nos negócios. Eu sempre tô usando câmera, eu sempre tô pingando, então foda-se, eu tô fazendo o mínimo, tá ligado? Mas tem nego que nem isso faz, né? Tem nego que reforça a ligação entre bombe, mano. Isso é ridículo. Mas enfim, sei lá, foda-se. E ela vai mudar completamente o meta do jogo, mano. Ela vai mudar completamente o método do jogo. Vai. Hoje em dia, o Kepkan, ele é muito bufado, mano. Ele é muito bufado. O Kepkan, ele é muito OP, sabe? Eu tô jogando de Kepkan esses dias e nego cai direto no Kepkan. E eu caio direto no Kepkan também, tá ligado? E tipo, mano, vai fazer o quê, tá ligado? Mas enfim, sei lá, foda-se. Nem sei o que eu tô falando disso. Eu gostei dessa nova operadora. Acho que Rainbow Six vai rever seus dias de glória. Reaver seus dias de glória. E eu tô esperançoso, eu tô esperançoso. Eu não gostei muito do Sens, né, que ele é um dos novos atacantes, né, da última temporada, do último ano. Porque eu achei a habilidade dele muito valorante. Eu achei a habilidade dele muito valorante. Porque ele joga uma cortina de fumaça, né, só que é uma cortina de fumaça ultra tecnológica. E ela é toda colorida e pipipi. Cara, eu acho isso muito exagero, sabe? Rainbow Six devia ser um jogo de estratégia realista. Sabe? No início do Rainbow Six, ele era um jogo de estratégia realista. Ponto. Esse era o Rainbow Six. Agora não é mais. Né? Pelo menos não é realista. É de estratégia, mas não é realista. Né? Porque tem muita tecnologia. E tem algumas coisas que eu gosto. Tem algumas coisas que eu gosto, mas tem algumas coisas que eu não gosto. Mas enfim, sei lá, foda-se. Eu acho que esse foi o podcast. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha escutado até aqui. Se você gostou, veja outros episódios. Eu falo sobre várias coisas. Falo sobre jogo, falo sobre a minha vida. E eu choro. Me segue no Spotify pra você receber sempre que eu postar um episódio novo. E não cometa suicídio. Tamo junto, falou. Até o próximo episódio.